notícias do Poder Judiciário.
Inquérito do Banco Master. STF autoriza busca e apreensão contra Tiago Miranda.
STJ entende que plano de saúde deve cobrir cirurgia de feminização facial em mulheres trans.
Justiça determina que o SUS forneça sonda Bottom para alimentação de pacientes pediátricos em Uberlândia, Minas Gerais.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal autoriza busca e apreensão contra Tiago Miranda após pedido da Polícia Federal.
A decisão é do ministro André Mendonça, relator do inquérito sobre o Banco Master no STF. Marta Ferreira.
Tiago Miranda é dono de uma agência de publicidade que mantinha relação com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, e teria atuado em uma ação coordenada de influenciadores nas redes sociais para atacar a credibilidade do Banco Central. De acordo com a Polícia Federal, os ataques se deram após o Banco Central negar a compra do Master pelo Banco de Brasília e liquidar o Banco de Vorcaro. As investigações apuram ainda a atuação de possível organização criminosa dedicada à intimidação de jornalistas, ao monitoramento ilícito de pessoas ligadas a autoridades públicas, a obtenção indevida de informações sigilosas e a adoção de medidas destinadas a interferir em investigações criminais. Na decisão, Mendonça afirmou que os elementos analisados apontam que Tiago Miranda desempenhava papel central nessas iniciativas, sendo o principal responsável por realizar pesquisas e levantamentos acerca da vida privada da jornalista em questão. Ainda de acordo com as conversas analisadas, Tiago Miranda costumava informar o andamento das buscas, relatar sobre a análise de processos judiciais antigos e coordenar a mobilização de equipe dedicada a localizar informações que pudessem ser consideradas sensíveis ou comprometedoras para a jornalista.
Plano de saúde deve custear cirurgias em mulheres trans para dar aos traços faciais a aparência feminina.
Para o STJ, esses procedimentos não se enquadram nas exceções previstas na lei que regulamenta os planos de saúde. Fátima Uchoa.
A decisão da terceira turma do STJ manteve a determinação para que uma operadora de plano de saúde autorizasse a cirurgia de feminização facial no processo transexualizador como reconstrução craniana e rinoplastia reparadora de uma beneficiária que já havia feito procedimento de redesignação sexual. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, os procedimentos foram indicados pelo médico da paciente e não incluiriam tratamento experimental nem teriam caráter estético, sendo imprescindíveis para adequar a identidade de gênero da paciente e preservar o bem-estar psicológico dela.
Agente de aeroporto de Confins, em Minas Gerais, tem jornada de trabalho equiparada a de colegas da Pampulha.
A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho, Marla Lacerda.
Uma empresa de serviços aeroportuários vai ter de pagar horas extras a uma agente de proteção do aeroporto de Confins. A trabalhadora cumpria jornada de 42 horas semanais, enquanto colegas de função no aeroporto da Pampulha, de menor movimento, trabalhavam 36 horas por semana. Para o TST, a diferenciação da jornada com a mesma remuneração diz respeito ao princípio da isonomia.
Justiça determina que o SUS forneça sonda Bottom para alimentação de pacientes pediátricos em Uberlândia, Minas Gerais.
Esse tipo de sonda é um dispositivo de silicone que fica na região do abdômen do paciente e diminui os casos de refluxo. Vanessa Pereira.
A ação teve início após o MPF receber reclamações de famílias que enfrentavam dificuldades para conseguir a sonda Bottom no SUS. Agora, segundo a decisão, a União tem até 6 meses para incluir o equipamento no sistema de gerenciamento do SUS. Já o governo de Minas Gerais e o município de Uberlândia devem garantir o fornecimento das sondas Bottom para os pacientes pediátricos.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova MP que destina recursos das BETs à Polícia Federal.
Comissão aprova mais proteção a pessoas com deficiência vítimas de crimes.
Avança projeto que pune empresas de telemarketing por ligações indesejadas.
Boa noite.
Boa noite.
Parte do dinheiro arrecadado pelas casas de apostas esportivas poderá ser usado no combate ao crime organizado.
O Senado aprovou uma medida provisória que destina um percentual do lucro das bets ao fundo da Polícia Federal. Agora, o texto segue para a sanção presidencial. Repórter Douglas Castilho.
Após o pagamento dos impostos devidos e dos prêmios das apostas, as operadoras das bets deverão destinar 3% do valor obtido a esse fundo. Porém, esse índice só será devido a partir de 2028, passando por uma transição anual gradual de 1%. O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, argumentou que o direcionamento do montante serve como um mal menor diante dos efeitos negativos das bets.
O ideal é que não tivesse bets, porque por mais maior percentual, não vale a pena. Realmente, o estrago com relação às bets é muito grande. Então, agora, como existe, está regulamentado, é muito importante destinar realmente parte desse recurso para saúde, também para segurança, para todas essas áreas, exatamente, porque qualquer percentual não recupera o que se vai gastar com a saúde com relação a isso.
A verba será obrigatoriamente utilizada na modernização de equipamentos da Polícia Federal, no pagamento por horas e atividades extraordinárias e no custeio de planos de saúde da corporação. Além disso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública poderá estender a cobertura dessas despesas médicas também para os agentes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Penal Federal. O texto agora vai à sanção presidencial.
E avançou no Senado o projeto que autoriza a Agência Nacional do Petróleo a acessar dados fiscais de distribuidores e revendedores de combustíveis.
A medida visa combater a adulteração desses produtos. Repórter César Mendes.
O objetivo da proposta, já aprovada na Câmara dos Deputados, é melhorar a fiscalização, condicionando as concessões de atividades regulamentadas pela ANP, a autorização prévia para que a agência acesse os dados fiscais das empresas do setor. Quem já possui a outorga de funcionamento terá que providenciar essa autorização para continuar atuando. Relator da matéria, o senador Dr. Irã, do Progressistas de Roraima, destacou que a medida vai facilitar a detecção de adulterações, assegurando maior integridade no mercado de combustíveis.
Empresas que adulteram combustíveis garantem ilicitamente a redução de seus custos de produção e passam a ter vantagem competitiva em relação às que atuam honestamente.
O texto determina que a ANP assuma os custos do acesso aos dados das empresas sem ônus para o fisco e seguiu para a análise da Comissão de Infraestrutura.
Uma subcomissão do Senado aprovou o relatório de diligência externa em Boa Vista, Roraima, em maio de 2026, que verificou a situação em que vive o povo Yanomami.
O documento traz um diagnóstico sobre a saúde, a segurança e a governança na região e aponta que, apesar de avanços na repressão ao garimpo ilegal, o território ainda enfrenta graves gargalos logísticos e estruturais. Repórter Bruno Lourenço.
Relatório aprovado pela subcomissão do Senado, que acompanha a situação de perto, revela que a quase totalidade do atendimento de saúde na região ainda depende exclusivamente de aviões e helicópteros, o que encarece e dificulta as ações de socorro. A presidente do colegiado, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, defendeu uma ação conjunta de entidades brasileiras e internacionais, principalmente no combate ao garimpo ilegal, para assegurar direitos das populações indígenas.
Capaz de consolidar os avanços obtidos com a desintrusão e fortalecer de forma duradoura. As políticas públicas voltadas à proteção e à garantia dos direitos dos povos Yanomami e Yekuana.
A subcomissão formalizou uma série de pedidos de providências a ministérios e propôs um pacote legislativo focado no agravamento de penas para crimes ambientais em terras indígenas, adaptação de prazos processuais para áreas remotas, fortalecimento da FUNAI, integração de políticas sociais e adaptação do acesso a benefícios sociais.
E a Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que aumenta a proteção para pessoas com deficiência vítimas de crimes. A proposta torna esse tipo de crime uma circunstância agravante, com penas maiores para quem se aproveita da vulnerabilidade da vítima.
Hoje, o aumento de pena previsto na legislação está ligado a agressões ocorridas em escolas. O relatório lido pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, amplia essa proteção em casos de lesão corporal e reforça a punição também em outros locais. Agora, o projeto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
Ligações indesejadas de telemarketing e as cobranças feitas para quem nem é devedor podem estar com os dias contados. A Comissão de Fiscalização e Controle aprovou em decisão terminativa um projeto que obriga as empresas a identificarem claramente o número das chamadas e a respeitarem o pedido de bloqueio feito pelo consumidor.
O texto também cria um cadastro para evitar fraudes e ligações repetidas para pessoas que não têm relação com a dívida. Quem descumprir as regras poderá pagar multa de até R$50 mil. A proposta segue para análise da Câmara dos Deputados. O relator da proposta, senador Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, afirmou que o objetivo é combater práticas abusivas de telemarketing sem impedir a realização de cobranças legítimas.
E esse projeto enfrenta um problema que é meu, que é seu, é de todo mundo, que é exatamente a perturbação de redes de telefonia que liga para a gente com ligações indesejadas, com ligações desagradáveis, oferecendo produto, buscando cobrar alguma coisa que a gente não tem nada a ver com o assunto, importunando a nossa rotina, o nosso bem-estar, o nosso conforto, e a gente precisa dar um basta nisso.
E a Presidência da República vetou parcialmente o projeto que mudava o símbolo de acessibilidade no Brasil. Com o veto, o símbolo vai continuar sendo uma pessoa em cadeira de rodas.
A intenção da mudança era incluir outros tipos de deficiência. Os detalhes com o repórter Márcio Maturana.
O governo argumentou que mudar o símbolo já muito conhecido por uma imagem criada em 2015 pelas Nações Unidas poderia criar barreiras adicionais a quem se pretendia beneficiar e que a mudança não teve participação das organizações representativas das pessoas com deficiência. A senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, explicou que a intenção da mudança era incluir outros tipos de deficiência.
É como dizer para a sociedade, a acessibilidade vai além da mobilidade. É sobre garantir mais autonomia e respeito para todas as pessoas com deficiência.
Outros trechos do projeto, como a ampliação dos locais obrigatórios para sinalização, foram mantidos e transformados na Lei 15.459. Agora, o veto parcial precisa ser analisado pelo Congresso Nacional, podendo ser mantido ou derrubado.
O programa Jovem Senador já definiu os 27 estudantes que vão participar da Semana de Vivência Legislativa em agosto no Congresso Nacional.
A última vaga ficou com um aluno do Distrito Federal, vencedor da etapa local, com uma redação sobre democracia nas redes sociais. Repórter Henrique Nascimento.
Os 27 estudantes foram selecionados para o Jovem Senador 2026, programa que permite aos alunos conhecer de perto o funcionamento do Congresso Nacional. A última vaga ficou com Caleb Gomes, do Centro de Ensino Médio de Taguatinga Norte, no Distrito Federal. O tema da redação deste ano foi Democracia nas Redes Sociais, como construir um debate saudável.
Assim que saiu o tema, eu já comecei a pensar em várias coisas. Eu sei que o raciocínio ele foi vindo ao longo do processo de criação da redação, eu tentei ser o mais verdadeiro possível sobre a minha opinião.
Durante a semana de vivência legislativa, os jovens senadores vão ocupar cadeiras no plenário e nas comissões e apresentar propostas que podem virar projetos de lei. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou a importância da participação dos jovens.
Agir hoje na esperança de que as iniciativas atuais nos assegurem o futuro melhor é missão de todos nós, não importa a idade. Que ela se traduz em entusiasmo e paixão pelo trabalho legislativo.
Ao longo de 14 edições, o jovem senador já mobilizou mais de 2 milhões de estudantes.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Comissão da Câmara proíbe a aposentadoria como punição a magistrados.
Plenário torna permanente incentivo fiscal para empresas de reciclagem.
Parlamentares defendem propostas em defesa de segmentos vulneráveis.
Boa noite. Projeto de Maurício do Vôlei, do PL de Minas Gerais, promete fortalecer mecanismos de combate ao abandono afetivo e material de crianças e adolescentes. O texto amplia os deveres dos pais e responsáveis quanto ao cuidado, à convivência familiar e à assistência emocional.
Maurício do Vôlei explica que o projeto cria medidas de proteção como acompanhamento psicossocial, mediação familiar e orientação aos responsáveis. Para ele, a iniciativa garante o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes.
Tony, do PT de Goiás, é relator de proposta que obriga companhias aéreas a transportar gratuitamente equipamentos usados por pessoas com deficiência. Ele explica que o projeto determina que cadeiras de rodas, próteses e outros itens essenciais sigam preferencialmente na cabine.
O Besotone aponta que, quando o transporte na cabine não for possível, os equipamentos deverão seguir no compartimento de carga, com prioridade, identificação e proteção adequada. O parlamentar alerta que a medida também prevê indenização imediata em caso de dano ou extravio.
Alencar Santana, do PT de São Paulo, defende a urgência de projeto que inclui a misoginia no Código Penal, criminalizando injúrias e agressões motivadas pelo preconceito contra as mulheres. Ele assinala que o parlamento precisa dar uma resposta diante do avanço dos índices de feminicídio no país.
Alencar Santana ressalta que a matéria já pode ser votada no plenário. Ele defende a punição rigorosa contra qualquer tipo de discriminação ou violência de gênero. O legislador acredita que a tipificação legal assegura a proteção integral e o respeito aos direitos das cidadãs brasileiras.
Justiça.
Avança na Câmara a proposta que proíbe a aposentadoria compulsória de juiz como forma de punição. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que acaba com a chamada aposentadoria compulsória de membros do Poder Judiciário como forma de punição. A proposta mantém a previsão de que o ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado por interesse público deverá ser fundado em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, mas acrescenta que a suspensão poderá ser de até 90 dias e a disponibilidade poderá ser de até 2 anos. Ainda de acordo com o texto, concluído o processo administrativo disciplinar, o Tribunal ou o Conselho Nacional de Justiça, quando couber a pena de perda do cargo em decisão por voto de 2/3 de seus membros, deverá representar ao Ministério Público no prazo de 30 dias para propor a ação judicial. Nesse caso, o magistrado deve ser afastado das funções com vencimentos proporcionais até o trânsito em julgado da sentença. Se a decisão for pelo arquivamento da representação ou se a ação judicial for julgada improcedente em decisão definitiva, o magistrado retorna às suas funções com o pagamento da diferença das verbas remuneratórias e a contagem do tempo de serviço para todos os fins. O Ministério Público deve se pronunciar sobre a representação no prazo de 90 dias. O relator na comissão, o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, elogiou a iniciativa da proposta.
A sociedade brasileira há muito
reivindica o fim desse privilégio que hoje nós conhecemos como aposentadoria compulsória, que ao invés de ser um castigo, como deveria ser, ou uma punição, melhor dizendo, acaba sendo um prêmio para quem pratica ilícitos e crimes no exercício da magistratura.
A deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, compartilhou dessa opinião.
Você premiar alguém que abusou do cargo, que cometeu crimes e que é afastado, aposentado compulsoriamente com a sua remuneração integral. Isso é um tapa na cara do brasileiro.
A proposta que acaba com a chamada aposentadoria compulsória de membros do Poder Judiciário como forma de punição ainda precisa ser analisada por uma comissão especial que deverá ser criada para esse fim e depois segue para a apreciação do plenário, onde precisará ser votada em dois turnos. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Trabalho. Pastor Sargento Isidório do Avante da Bahia defende a aprovação pelo Senado do projeto que institui a escala de trabalho 5x2. Segundo ele, a medida garante mais qualidade de vida aos trabalhadores, permitindo mais convivência familiar e tempo para cuidar da saúde.
Pastor Sargento Isidório também cobra a aprovação da proposta que trata dos direitos dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Ele afirma que a matéria representa uma medida de justiça para a categoria, destacando a mobilização dos profissionais em defesa da pauta.
Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, critica projeto da Prefeitura de Itajubá, que cria regras locais para o transporte por aplicativo no município. O deputado afirma que a proposta gerou mobilização de trabalhadores por prever punições e exigências que podem dificultar a atividade.
Júnior Amaral argumenta que a Prefeitura extrapola sua competência ao tentar regulamentar pontos que seriam de responsabilidade do Legislativo Federal. O parlamentar sustenta que as regras podem afetar a renda de motoristas e entregadores que dependem dos aplicativos para trabalhar.
Desenvolvimento regional. Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, cobra a votação de PEC que inclui entidades municipais entre os legitimados para propor ações diretas de inconstitucionalidade. Ele argumenta que a medida corrige uma distorção ao garantir a municípios prerrogativas já asseguradas a estados e à União.
Hildo Rocha critica a resistência de líderes partidários à votação da proposta. O parlamentar sustenta que entidades como a Confederação Nacional de Municípios e a Frente Nacional de Prefeitos devem ter legitimidade para representar os interesses das cidades perante o STF.
Paulo Guedes, do PT, agradece ao governo federal pelos investimentos destinados ao norte de Minas Gerais. O congressista destaca a renovação da frota do SAMU, a destinação de recursos para hospitais e a construção de novas unidades de saúde.
Paulo Guedes também menciona ações voltadas aos pequenos municípios, como construção de creches, entrega de equipamentos de saúde e melhorias na infraestrutura. Segundo ele, os investimentos devem impulsionar o desenvolvimento econômico e a geração de empregos.
Votação. A Câmara aprovou o fim da cobrança por consumo mínimo de água e esgoto. A repórter Daniela Lessa explica como deve funcionar o sistema de cobrança.
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que acaba com a cobrança de consumo mínimo nos serviços de abastecimento de água e esgoto. O projeto foi apresentado pelo deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, e altera a lei do marco legal do saneamento básico. Pelo texto aprovado, a tarifa de água passará a ser formada por duas partes. A primeira será uma parcela fixa, chamada de tarifa básica, para remunerar a oferta e a manutenção do serviço. A segunda parte será uma parcela variável, calculada conforme o volume efetivamente consumido. Na prática, a proposta impede que o consumidor pague por um volume mínimo de água que não usou. A mesma lógica valerá para o esgoto sanitário. Relator da proposta, o deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, deu exemplo de como a proposta irá funcionar na prática.
Que é como se você entrasse no bar e aí tivesse R$50 de consumação. O cara que consumiu paga 50, o cara que não consumiu paga 50 também. É assim que funciona hoje a tarifa de água. O que a gente quer fazer é o seguinte: bom, você que não consumiu nada, você vai pagar ali pela cadeira que você sentou, pelo garçom que te deu oi, então você vai pagar R$15. Aí o cara que consumiu vai pagar os R$15 mais aquilo que ele ele consumiu. Basicamente, a gente está mudando a estrutura para dar mais justiça para as tarifas, principalmente para aquele consumidor que acaba pagando pelo consumo dos outros.
O relator disse também que o serviço de saneamento tem custos fixos importantes, como manutenção de redes e estações de tratamento. Por isso, o texto aprovado não elimina toda a cobrança fixa. Favorável ao projeto, o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, defendeu também que essa tarifa básica não seja elevada, considerando que o acesso à água é um direito básico das pessoas.
Mas esse projeto vai no caminho correto de garantir à população que ela não continue a pagar essa tarifa mínima que ele vai pagar independente de quanto consumiu. Contudo, é preciso colocar uma trava para que a parte fixa não supere e não seja muito grande, onerando ainda mais o consumidor final, porque água é direito, água é vida, água não é mercadoria.
O projeto que acaba com a cobrança de consumo mínimo nos serviços de água e esgoto agora será analisado no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Transportes.
Josivaldo JP, do União do Maranhão, apresentou projeto que obriga órgãos de trânsito a disponibilizar medidores de glicose em operações de fiscalização. Ele explica que alterações no nível de açúcar no sangue podem causar sintomas confundidos com embriaguez, levando a abordagens inadequadas.
Josivaldo JP ressalta que o teste só poderá ser realizado com o consentimento do condutor. Ele acrescenta que o projeto prevê treinamento para que agentes identifiquem sinais de alteração glicêmica, acionando atendimento médico quando houver risco à saúde.
Consumidor.
Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, apresentou o projeto que inclui os gastos com vacinas entre as despesas dedutíveis do imposto de renda da pessoa física. De acordo com a deputada, a medida amplia o benefício já concedido a outras despesas médicas.
Caroline de Tone argumenta que a proposta incentiva a prevenção de doenças. Ela acredita que o projeto promove justiça fiscal e contribui para a redução dos custos do poder público com tratamentos que poderiam ser evitados por meio da vacinação.
Saúde.
Comissão de Saúde aprova projeto que proíbe a venda e o uso do chumbinho no Brasil. A repórter Sofia Peçanha tem mais detalhes.
A Comissão de Saúde aprovou o projeto que proíbe desde a venda até a utilização do chumbinho em todo o país. A proposta altera a Lei de Crimes Ambientais, com o objetivo de proibir o uso da substância tóxica como método de controle de pragas em áreas urbanas e rurais. Pelo texto, fica proibido em todo o território nacional o porte, a venda, a fabricação e a utilização para qualquer finalidade do chumbinho. Além disso, a proposta garante a segurança da população, a proteção do meio ambiente e a preservação da vida animal, refletindo um compromisso com a saúde pública e a sustentabilidade ambiental. O projeto sugere que os poderes públicos federal, estaduais, distritais e municipais aprimorem a fiscalização e desenvolvam políticas de conscientização, como explicou o deputado Clodoaldo Magalhães, do PV de Pernambuco, relator na comissão.
Fortalecer também com campanhas de conscientização para que a população, a sociedade como um todo, tenha consciência dos perigos e dos riscos do envenenamento humano, animal e também da contaminação dos mananciais através desse produto que é tão nocivo à saúde humana, animal e ambiental.
A substância tóxica aldicarb, conhecida popularmente como chumbinho, é extremamente tóxica e perigosa para a saúde humana. A ingestão acidental, mesmo em pequenas quantidades, pode levar a envenenamentos graves e fatais. Por isso, o deputado Marcelo Queiroz, do PSDB do Rio de Janeiro, autor do projeto, ressaltou no texto que a medida se faz necessária devido aos graves riscos que o uso indiscriminado desse produto representa para a saúde pública, o meio ambiente e os animais domésticos e selvagens. Em caso de descumprimento da lei, a proibição poderá ser de multa em, no mínimo, 5 salários mínimos, além das demais penalidades previstas em lei. Agora, o projeto que proíbe desde a venda até a utilização do chumbinho em todo o país segue para análise na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Cultura.
E na
Márcio Arruda, do PCdoB do Ceará, defende a regulamentação das plataformas de streaming para garantir mais proteção ao setor audiovisual. Ele afirma que a medida é necessária para fortalecer a produção nacional, ampliar a geração de empregos e valorizar a cultura brasileira.
O parlamentar acredita que a legislação precisa acompanhar as mudanças do mercado, hoje dominado pelos serviços de streaming. Para Inácio Arruda, a regulamentação deve assegurar regras para o setor e preservar o espaço da produção audiovisual do país.
Meio ambiente.
O plenário da Câmara aprovou um projeto que aumenta e torna permanente incentivo fiscal para empresas de reciclagem. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que torna permanente e aumenta os incentivos fiscais para a indústria de reciclagem. O projeto altera uma lei de 2021 que autoriza empresas do setor tributadas com base no lucro real a abaterem 1% do imposto devido em troca de investimentos em projetos que estimulem a cadeia produtiva na reciclagem. Esse incentivo fiscal tem validade de apenas 5 anos, ou seja, termina em 2026. O projeto aprovado torna o incentivo fiscal permanente, sem prazo para acabar. Além disso, aumenta de 1% para 5% o limite de dedução do imposto de renda para as empresas do setor. O relator, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, acatou parcialmente sugestão do PT e definiu que o incentivo fiscal vai depender da previsão orçamentária. O líder do governo na Câmara, deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, queria que o valor máximo do incentivo fosse definido anualmente pelo Poder Executivo, o que não foi aceito pelo relator. Para o relator, Arnaldo Jardim, aumentar o incentivo fiscal para as empresas de reciclagem pode estimular mais investimentos.
Hoje ainda nós temos a triste realidade de ter no Brasil uma coleta absolutamente, muitas vezes, desumana e temos, por outro lado, uma grande presença ainda de lixões no nosso país. Portanto, é o que recomenda fomentar a reutilização, o tratamento e a reciclagem de resíduos sólidos, até em sintonia com o direito ao meio ambiente equilibrado.
Em 2024, cerca de 7 milhões de toneladas de resíduos secos foram destinados à reciclagem no Brasil, o que representa menos de 9% dos resíduos gerados, segundo a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente. O relator defendeu o aumento do incentivo como maneira de aproximar a indústria de reciclagem dos benefícios já recebidos por outros setores da economia, como da cultura e esporte, que permitem dedução de até 4% do imposto devido. Foi o que disse também o deputado Carlos Gomes, do Republicanos do Rio Grande do Sul, ex-catador e autor do projeto que deu origem à lei de incentivo à reciclagem.
Justiça e paridade. As três leis de incentivos do país, que é a Rouanet, cultura, ao esporte e agora da reciclagem, fazendo justiça a esses mais de 1 milhão de trabalhadores que todos os dias estão dentro de um galpão, colocando a mão em resíduos que quase ninguém quer triar e poderá assim ter recursos para mudar a realidade do seu trabalho, aumentar a renda, fazer a economia circular, prosperar nesse país.
O projeto que torna permanente e aumenta os incentivos fiscais para a indústria de reciclagem seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Segurança Pública.
Sargento Faur, do PL, defende a ampliação do policiamento nas rodovias e divisas do Paraná para impedir a entrada de criminosos e o tráfico de drogas no estado. Ele afirma que é preciso aumentar o efetivo da Polícia Militar diante da defasagem de servidores nas ruas.
Para Sargento Faur, a redução dos índices de criminalidade depende da valorização salarial e de incentivos estruturais para os operadores da segurança pública. Ele propõe a construção de presídios de segurança máxima que proíbam benefícios como visitas íntimas a detentos de alta periculosidade.
Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, apresentou o projeto que zera o imposto de importação sobre armas de fogo adquiridas por militares, policiais e outros agentes de segurança pública. O deputado explica que a proposta vale para profissionais da ativa, aposentados e militares da reserva ou reformados.
Segundo Hélio Lopes, a medida facilita o acesso dos agentes a equipamentos importados mais modernos e adequados às suas atividades. O projeto mantém ainda exigências de registro
comprovação funcional, rastreabilidade e fiscalização do armamento pelos órgãos competentes.
Adilson Barroso é um dos autores de PEC que admite, em caráter excepcional, a redução da maioridade penal para casos de crimes hediondos e de crueldade extrema contra pessoas e animais. Ele aponta que a responsabilização depende de avaliação individualizada.
Para Adilson Barroso, a medida busca dar resposta mais efetiva a crimes como estupro, latrocínio, tortura e homicídio. O parlamentar garante que a PEC mantém o respeito ao devido processo legal, a ampla defesa e a condição de pessoa em desenvolvimento.
Felipe Beccari, do Podemos de São Paulo, é um dos autores do projeto que cria o crime para quem organiza e transmite práticas de maus-tratos a animais por meio de comunidades virtuais. A proposta também pune quem financia ou incentiva esse tipo de conteúdo na internet.
Felipe Beccari entende que a medida busca combater grupos que divulgam atos de crueldade contra animais, inclusive mediante pagamento. O texto prevê ainda penas maiores nos casos em que houver lucro com a prática ou morte do animal divulgada em redes sociais.
Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, é autor de projeto que aumenta a pena para furtos e roubos cometidos por criminosos que se passam por prestadores de serviço ou utilizam falsa identificação profissional.
O deputado explica que a pena para furto qualificado passaria a variar de 4 a 10 anos de prisão e a de roubo qualificado de 8 a 14 anos. Paulinho da Força afirma que a ideia é proteger a confiança da população em profissionais legítimos e reforçar a segurança pública.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Cardeal FM. Conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1. Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Estamos de volta aqui com vocês ao vivo para mais um Vozes e Saberes aqui. Não vou dizer mais um programa, para meu amigo Paulo Viana não me corrigir, mas um episódio do programa Vozes e Saberes, que ele é contínuo. E a maior prova disso é que hoje vamos conversar um pouquinho sobre esse olhar, um olhar mais diferenciado sobre o autismo. E a maior prova que Paulo Biana está correto é porque esse programa aqui já teve na bancada um autista que estava na sua segunda graduação, já teve aqui um pai que estava com dificuldade de matricular seu filho na rede, né, e falando, e que importância, né, a gente vê um pai engajado, que infelizmente fica o peso todo para a mãe. Então é muito interessante quando o pai também entra, né, nesse processo. Algumas especialistas, e hoje a entrevista em dose dupla. Não sei se Jorge Cordeiro vai permitir que a entrevista, Paulo Biana, se estenda em dose dupla também.
É, com certeza, né? Se nós temos dose dupla no estúdio, vamos ter que ampliar o horário.
O tempo, né? Vamos ver como é que Jorge vai tratar isso aí. Paulo, estamos com audiência boa, viu, na Esmédia?
Graças a Deus, viu, amigo?
Porque a gente falou aqui que tinha cargos comissionados se passando, né? Tentando até mandar mais do que o secretário, não respeitando nem o diário oficial. E eu soube, não sei se é verdade, que ontem, na jornada pedagógica, a SMED distribuiu para os gestores, gestoras e alguns cargos internos a sandália baiana. A minha interpretação deve ter sido isso da cabeça da doutora Isabela. Ela que ter esse olhar mais, né, para agradar, esse olhar mais de amigável. Mas eu acho que a doutora Isabela passou um recado. Será que foi para nossas colegas que estão em função de comissão descer do salto? Entender que são professoras de origem?
Eu vou pensar que foi para relaxar depois da exaustiva jornada.
Foi só um dia, Paulo.
Pô, foi só um dia? Pô, não teve exaustão, não. Por isso que
eu achei que foi para descer do salto, viu? Então, se foi para descer do salto, parabéns, secretário Thiago Dantas, pela mensagem subliminar. Parabéns à subsecretária
Isabel. Tanto para descanso, tanto para descer do salto como para o descanso. Tá,
é válido, né?
É válido, com certeza.
E por falar na subsecretária Isabela, hoje uma da nossa entrevistada aqui também é Isabela, mas essa é psicóloga, é supervisora ABA. Né? Estaremos hoje aqui conversando com Isabela Navarro, né, do Instituto Navarro, e também estaremos conversando aqui com a terapeuta ocupacional e supervisora ABA, Letícia Castro, para bater esse papo. Sejam muito bem-vindas, doutora Letícia, doutora Isabela. Vamos fazer mais um Voz e Saber. Só não vou dizer, né, que sejam bem-vindas pela segunda vez, porque a primeira vez foi no Fora da Caixa, então não conta. Para pedir música, são três vezes no Voz e Saber.
E eu já ia reclamar, eu faltei?
Não, foi com o Giglio Alacena no Fora da Caixa. Então, seja muito bem-vinda. Vou passar para a doutora Isabela, depois passo para para a Letícia. Seja muito bem-vinda aqui à Cardio FM. Obrigado por aceitar esse convite.
Ah, muito obrigada. Me sinto extremamente honrada de estar aqui hoje compartilhando um pouquinho, né, sobre um tema de extrema relevância, que é o autismo. Né? Antigamente, há 10 anos atrás, não minto, em 2007, a incidência era uma a cada 150 crianças, de acordo com o CDC, que é o Centro de Estatística Americano. Hoje, o CDC, o último CDC de 2025, saiu que é uma a cada 31 crianças nascendo dentro do espectro. Então, a gente está tendo aí, né, visivelmente, de forma mensurável, tangível, quantificável, um aumento expressivo, um aumento gigantesco do número de casos, né, de crianças sendo diagnosticadas dentro do espectro autista. Então, falar sobre esse tema é algo extremamente importante, porque está aí na sociedade. Né? Antigamente, nós íamos nas escolas fazer análise e avaliação comportamental, era uma criança dentro do corredor, no corredor inteiro daquela escola. Hoje, você vai em salas de aula, que são 5, 6 crianças com diagnóstico afora, os casos não laudados. Então, é uma incidência grande e conhecimento é poder. Quando a gente compartilha informação, cria sistemas de alerta, né, desse olhar mais cuidadoso, desse olhar mais apurado, não só da família, mas de toda a sociedade. Então, eu me sinto muito feliz de poder ter a oportunidade de estar aqui hoje para compartilhar um pouquinho dessas informações.
Não, que ótimo, a Cardeal que se sente feliz e honrada aqui na presença de vocês. Durante essa caixa, muito bem-vinda aqui à bancada Voz dos Saberes.
Oh, muito obrigada, mais uma vez, né, aqui, espero voltar, né?
Sim, no Voz dos Saberes.
Ah, sim, no Voz dos Saberes. Sempre uma alegria estar aqui com vocês e estar aqui discutindo um tema, né, que é tão relevante e que nos encanta tanto. É como Isabela falou, né, hoje a gente tem uma incidência, né, muito maior, o número de pessoas com diagnóstico cresceu muito. E a pergunta é, nós estamos preparados para lidar com isso? Né? O que as escolas estão fazendo? O que, é que as famílias estão fazendo? O que, é que as clínicas estão fazendo? Então, é um desafio que está sendo posto e que a gente precisa, né, enquanto família, enquanto sociedade, enquanto profissional, estar preparado, né, para melhorar a qualidade de vida dessas crianças. Eu falo criança porque é nosso universo do dia a dia, né? Mas para essas pessoas.
E vale a pena lembrar, foi até bom que quando falo
vida dessas pessoas. Frequentemente a gente, né, faz orientação parental, a gente tem reunião com as famílias, orienta as famílias, e é muito frequente a gente ouvir a seguinte frase: nossa, eu me vejo muito nele, eu acho que eu sou, como é que eu faço para ter diagnóstico? Eu sou autista também, né? Então, mas que acabou tendo que lidar com essa situação por conta própria, às vezes às custas de muito sofrimento.
E o que a psicóloga trouxe foi exatamente isso, que muitos pacientes dela foram para ela depois do diagnóstico do filho e dizer, poxa, será que eu também sou? Né? E aí que foi.
O menino está me repetindo, está me reproduzindo.
É, mas é sobre isso. Saber identificar, né, os critérios que geram esse diagnóstico é extremamente importante. É, o DSM-5 deixa claro que precisamos preencher três grandes pilares. Primeiro pilar, atraso na comunicação. Quando a gente fala comunicação, não é só comunicação verbal, a não verbal também. Né? Então, às vezes, a criança é um TEA nível 1, não teve atraso na fala, porque a fala é uma forma de linguagem, e a linguagem ela é múltipla. Né? Mas é aquela criança que não entende metáforas, não entende figuras de linguagem, são literais, são crianças monossilábicas. Né? Como é que foi a aula, meu filho? Foi boa. Como é que foi a escola? Qual é o seu melhor amigo? João. Ou seja, ele não consegue se manter, construir uma narrativa, se manter numa comunicação. Então, esses marcos do neurodesenvolvimento precisam estar, né, sendo avaliado, analisado aí pelo especialista. Então, atraso na comunicação seria o primeiro pilar. Segundo pilar, atraso na comunicação social. Interação social, né? O grande coração do autismo é porque o interesse da criança vai ser sempre o objeto em detrimento do outro. E a gente cresce e se desenvolve, a gente aprende com o outro. Então a gente para, a gente observa e a gente imita. É a base do nosso aprendizado. Então, a interação social é algo muito importante para o nosso desenvolvimento. E quando essa alteração, quando isso está comprometido, isso compromete o desenvolvimento da criança. Aí muitas famílias falam assim, não, mas ele tem um... Ele brinca lá com outras crianças no parquinho. Aí quando a gente vai estudar, analisar aquele caso ali, aquela criança, a criança está lá misturada com outras crianças, mas não tem troca, não tem reciprocidade, não tem engajamento social.
Ela só está no mesmo espaço.
Só está, tem que ter a reciprocidade.
Tão importante isso, professora Isabela, e a gente fica muito feliz aqui na bancada do Voz dos Saberes, cada dia mais construindo, né, esse saber coletivo, porque toca na socialização e traz uma ideia fantástica. Ó, a criança está voltada para o objeto e não para o outro.
Pois é.
E o outro é quem socializa, né? É a base, né,
do seu desenvolvimento, dessa troca. Perfeito. E aí a gente vai agora para o terceiro pilar, para fechar, né, o diagnóstico, que seria os comportamentos repetitivos e restritos. Né? Então, são crianças que são sistemáticas, gostam de empilhar, de enfileirar, hiperfoco em determinados objetos. Né? Algumas desenvolvem demandas sensoriais, hipersensibilidade, hipossensibilidade visual, auditiva, tátil. São crianças que, em alguns casos, por causa dessa desintegração sensorial, desencadeiam seletividade alimentar. Então, essas alterações, elas entram, né, para o fechamento desse diagnóstico. Ah, Bela, mas ele tem uma socialização ótima, ele troca, ele interage, mas ele só tem demanda, ele não teve atraso na comunicação, mas ele anda na pontinha do pé e ele tem seletividade alimentar. Ele é autista? Não. Ele precisa fechar os demais pré-requisitos. Ele pode ter aí uma disfunção sensorial que vai gerar isso, né? O andar equino, que é o andar na pontinha do pé, e as demandas sensoriais. Então, essa avaliação por um especialista, um analista do comportamento, né, para poder fechar os marcos do neurodesenvolvimento é algo extremamente importante para ter o diagnóstico. E quando você tem um diagnóstico correto, você tem um farol, né, uma luz, um farol que vai direcionar esse plano de tratamento, essa intervenção terapêutica.
Inclusive, aqui dando boa noite a Mônica Rico, que está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, e Maria Salvadora. Professora Dora, estávamos falando de você,
Doria,
está aqui.
Um beijo, Doria.
Boa noite.
Te quero bem aqui. Demais.
Doutora Isabel, doutora Letícia, aqui da Cardial FM. Dora, estávamos falando de você, eu tinha certeza que você estaria aqui hoje. E assim, você fala, trouxe um fato interessante, Paulo, que aconteceu comigo, tem 2 anos. O aluno Samuel não era laudado, um aluno extremamente inteligente, que ele fazia a prova primeiro no computador, né? Mas ele era extremamente literal. E tem um fato que foi muito engraçado, inclusive, eu não consegui, eu tive de rir e falar, senta aqui, Samuel, deixa eu te explicar isso aqui. O que eu fiz, ó, hoje a gente vai fazer um bate-bola aqui, uma brincadeira, eu vou fazer pergunta, aponto para você, você vai ter que me responder rápido, tá? Tá. E aí eu tava fazendo, aí ele participou, eu achei que ele estava empolgado, que ele estava gostando. Na hora de descer, ele tá embora, eu fiz aí, Samuel, gostou da aula? Ele fez, não. Não gostou? Você não estava participando comigo? Tá. O que foi que você não gostou? Você esqueceu da bola. Eu fiz, que bola? Você falou que ia ter um bate-bola. Bate-bola. Aí eu fiz, não, peraí, Samuel. O bate-bola é assim, eu jogo, mas você não jogou nada. Aí eu falei, não, eu sei. Mas senta aqui, deixa eu te explicar aqui qual foi. Aí que eu fui sentar com ele. Mas na hora eu achei tão bonitinho que eu fiz, você gostou da aula? Não. Você esqueceu da bola.
É assim, você vai ter um bate-bola. Né? Não vai ter um bate-bola. Cadê a bola?
Como que você diz, né, para uma criança que é literal, sim, que manga pode ser a manga da roupa, pode ser a manga que você come, que você vai faz isso aqui num piscar de olhos, expressões que a gente usa no dia a dia que não fazem qualquer sentido, né, para as crianças. E lembrando, assim, uma Bela estava falando, né, eu estava aqui pensando, a gente não pode esquecer que o autismo é um espectro, né? Então nós temos uma condição genética, né, desencadeada por um número, né, por centenas de genes que vão se misturar e se combinar de uma forma aleatória, que essa combinação vai ser diferente para um, né, que é diferente para o outro, que é diferente para o outro. Então, nós recebemos crianças com repertórios comportamentais completamente diferentes na mesma idade. E é por isso que é importante fazer, né, vai, tem o diagnóstico, passa por avaliação com o neuropediatra, volta, né, e vai fazer, a gente vai fazer uma avaliação comportamental para que a gente possa identificar quais são os gaps, quais essa criança, o repertório comportamental dela é adequado ao repertório comportamental esperado para uma criança de X idade, ou seja, está dentro dos marcos do desenvolvimento? Sim, ótimo, não tem atrasos. Não. Então, os atrasos existem. E se os atrasos existem, a gente vai construir um plano, né, individualizado, plano terapêutico, com as metas terapêuticas, de acordo com aquilo que precisa ser trabalhado. De forma que a gente vai, né, caminhar com essa criança no sentido de tentar equalizar o desenvolvimento cronológico com, né, o desenvolvimento, com o repertório comportamental dele. Então, precisa ser feito tudo de forma individualizada, porque essa condição genética ela vai ser, né, variada de criança para criança, e isso vai impactar em quais déficits cada uma vai ter. A gente tem desde criança nível 1 de suporte, né, que não teve atraso de fala, até crianças com... Nós temos crianças com 16, 17 anos que não falam, começaram a terapia tarde. E intervenção precoce é fundamental. Quanto antes as terapias começarem, maiores são as chances da criança, né, ter um desenvolvimento melhor por uma questão biológica. A neuroplasticidade está aí. Então, na primeira infância, essas conexões sinápticas, elas são muito mais facilmente formadas a partir de vivências do meio ambiente, né? E, consequentemente, o desenvolvimento, né, em todas as áreas, com a intervenção correta, vai acontecer.
E, Letícia, você está falando aqui, eu fico assim, né, imaginando o quanto é trabalhoso e grandioso esse diagnóstico, no sentido da anamnese, né, esse trabalho individual com cada um. fazer a leitura de cada um para identificar o que é que precisa, né, para fazer esse, né, esse trabalho terapêutico, né, identificar. Então, o trabalho de anamnese é esse.
É importantíssimo. É por isso que é TEA, transtorno do espectro autista. Por que espectro? Porque vai variar de criança para criança. Então, de forma metafórica, é como se a gente... eu falo sempre a construção da casa, né, do prédio. O nosso desenvolvimento é como se fosse a construção dessa casinha. Então, cada andar dessa casa vai ser um marco do desenvolvimento, um ano de vida. Então, se uma criança de um ano, de forma metafórica, ela precisa de 100 tijolinhos, e lá na Navarro, no ILC, a gente trabalha com crianças de 6 meses a adolescentes de 18, 19, adultos, já entrando na fase adulta com 20, 21 anos, varia, né? Então, vamos lá, a gente tem 10 crianças de um ano. Eu tenho crianças, de forma, né, metafórica, que vai ter 2 tijolinhos. Ou seja, um déficit de 98, eu tenho outra com 50, um déficit de 50, eu tenho outra com 90, um déficit de 10. Então, o segredo do sucesso terapêutico é identificar aonde essa criança trava. E esses tijolinhos, eles permeiam as áreas, as mais diversas áreas do neurodesenvolvimento, ou seja, motricidade grossa, motricidade fina, comunicação verbal, não verbal, cognitivo, habilidades acadêmicas, a brincar, o brincar ele também tem os marcos do neurodesenvolvimento, brincar individual, brincar coletivo. Então a criança é avaliada de forma ampla, é como se ela entrasse numa ressonância do seu comportamento, porque sim, o comportamento ele pode e deve ser mensurado, ele pode sim ser quantificado. Então a gente avalia o que é esperado para aquela idade, aonde ele trava. O grande perigo é que um tijolinho, um marco do desenvolvimento não preenchido, ele não me dá alicerce para o próximo, que não me dá para o próximo. E isso vai gerando um atraso global do neurodesenvolvimento. Então, um exemplo clássico é a fala. Muitas famílias, elas identificam que a criança tem um atraso por causa da fala. Vai levar para a escolinha, vê lá, todas as crianças de 3 anos conversando, relatando fatos passados, e o seu filho monossilábico, falando só algumas vogais ou falando pequenas palavras. E aí desperta para levar para o neuro. Mas a fala, ela é a ponta do iceberg. Porque a criança, para falar, ela tem que ter uma série de tijolinhos, de repertórios que vão ser pré-requisito para construir essa fala. Então, por exemplo, para ela falar, ela tem que apontar. Para falar, ela tem que ter contato visual. Para falar, ela tem que imitar movimentos orofaciais, imitar sons dos animais, ela tem que ter linguagem receptiva, abrir um álbum, abrir uma imagem, cadê papai apontar, cadê vovô apontar, é a linguagem receptiva, cadê o cachorrinho apontar, ela tem que atender quando chamada pelo nome. Então, assim, são uma série de pré-requisitos que vai culminar na fala. Só que a criança não nasce falando, a fala ela também tem por etapas. Primeiro você tem as vogais, a sonorização das vogais, depois as pequenas palavrinhas, depois frases de 2, de 3, e ali a gente vai aumentando o repertório, dando função à linguagem, sabendo. Uma criança de 3 anos, você chega para ela e fala assim: qual desses animais é peludo, tem 4 patas e faz au-au? A criança, com função da linguagem, ela aponta para o cachorro. Então, ali você vai construindo o seu repertório. E aí, a criança, quando tem um atraso, ela não consegue atingir esses marcos. Então, quanto mais cedo, como o Leti trouxe, a gente identifica onde ela travou, a gente cria o plano de ação, que é o PEI, plano de ensino individualizado, e ali a gente consegue ir preenchendo aquele gap e equacionando, e consequentemente vai aflorando os marcos do desenvolvimento. É a criança que começa a falar, é a criança que começa a imitar, é a criança que começa a se socializar, porque os marcos necessários vão sendo preenchidos. Então, intervenção precoce é vida.
Antes de vir a pergunta aqui da professora Dora, que já fez pergunta aqui, tem algo que eu penso que até que nós, pedagogos, atrapalhamos um pouquinho, né, essa terapia precoce. Tinha uma frase que hoje, graças a Deus, cada vez mais se fala menos, mas é... Cada criança tem seu tempo.
Isso.
Então, é algo que eu dizia assim, gente, não! Não pode um menino de 4 anos que aponta pro pai e fala água, para água é água, para cachorro é água, e você ficar com essa história de cada criança tem seu tempo. Né? Claro que tudo tem limite.
Você chega a ser criminoso,
é.
Sabia?
É. E é, mas muito tempo isso é doce ignorância, sabia?
Não, mas eu falo um médico, um profissional da saúde, um pediatra, falar que cada criança.
Mas é uma frase repetida ou cada vez está sendo menos. A minha alegria é ver que cada vez essa frase. Mas ainda se ouve. Ainda se ouve. É, a gente vai cobrar alguma coisa, porque eu aceito quando o pai fala isso para mim.
Claro, é isso.
Professor,
o
pai eu aceito, a defesa que ele tem, a negativa que ele não quer aceitar, pronto. Do pai eu vou aceitar isso sempre. Mas quando eu vejo um colega dizer, ah, você é muito rígido, cada criança tem seu tempo e tem que respeitar o tempo da criança, isso depende. Eu não vou, detesto essa frase. Né?
Até porque cada criança tem seu tempo se obedecer os marcos do desenvolvimento. Então, se for esperado, né, ainda está esperado para aquela idade, ok. Não está mais, não faz parte, né, mas do marco do desenvolvimento para aquela criança. Então, o repertório esperado para uma criança de até um ano e meio. Ah, beleza, ela tem até um ano e meio para desenvolver. Se ela tem um ano e 3 meses, 4 meses, ok. Fez 1 ano e 7, isso já é atraso. Se já é atraso, precisa de atenção, avaliação e intervenção.
É, professora Dona trouxe aqui, ó, quais os conhecimentos básicos primordiais que uma equipe escolar precisa ter para uma acolhida adequada a um aluno TEA?
Foi Thiago, que amigo que ia jogar.
Eu vou fotografar.
Dorinha, ela é maravilhosa. E assim, primeiro é saber que todo o ser humano é o ser das possibilidades e das potencialidades. Todo mundo tem a capacidade de aprender. Esse aprendizado dentro da análise do comportamento, ele para acontecer, porque o que é aprendizagem? É você mudar ou incorporar o comportamento com base em experiências. Só que ele não nasce do nada, ele nasce do ambiente. O ambiente constrói o nosso aprendizado. E ele também não se consolida do nada, ele precisa de reforçadores. Então, o primeiro passo que o professor, que os educadores precisam, saber quais são os reforçadores da minha criança. É, porque se o conhecimento, se o processo da aprendizagem, ela será cristalizada através de reforçadores, saber quais são esses reforçadores vai